Bom dia. Queria começar por pedir desculpa pelo meu atraso, mas estava numa outra reunião, que entretanto saí para podermos iniciar esta. Queria vos agradecer o facto de ter aceito o convite do PCP para podermos estar aqui hoje a fazer esta reunião especificamente dirigida às organizações representativas dos trabalhadores nas áreas do setor das águas em particular. Conhecemos que há aspectos concretos e específicos que importa podermos aprofundar aqui, discutir, analisar, conhecer até mais aprofundadamente as preocupações dos trabalhadores nestas áreas e por isso vos convidamos para esta reunião. Começava por apresentar. Eu sou Paula Santos, deputada do PCP, João Franzão, da Comissão Política do PCP e que acompanha estas áreas, e Ana Virgínia, também deputada do PCP, da Comissão de Ambiente. Nós, quando vos convidávamos, tínhamos três objetivos muito concretos relativamente a esta reunião. Por um lado, ouvir-vos sobre a proposta de Orçamento de Estado que foi apresentada pelo Governo do Partido Socialista na Assembleia da República. Conhecer as consequências nas empresas onde trabalham das opções de restrições que se iniciaram com os PECs e depois que foram sendo desenvolvidas por PSD e CDS de uma forma mais gravosa e que, entretanto, há ainda aspectos que não foram totalmente revertidos. E depois, por outro lado, também conhecer aquilo que são, perante aquela que é a realidade concreta, as preocupações, as propostas concretas por parte dos trabalhadores para a resolução dos problemas, em particular no que diz respeito às questões laborais, mas também investimentos públicos e outras matérias. Tivemos oportunidade de estar convosco também na ação de luta que foi desenvolvida na semana passada, até aqui em frente à Assembleia da República, com reivindicações muito concretas e muito em torno da questão dos salários, muito em torno da questão da contratação coletiva, que nós consideramos que é um direito fundamental por parte dos trabalhadores. E queria-vos então, porque mais do que nós estarmos aqui a falar, depois teremos a oportunidade também de desenvolver a nossa intervenção, mas era de facto ouvir-vos, era este o objetivo. Se estiverem de acordo, eu creio que foi distribuída a todos uma ficha de uso de palavra, já aqui começaram a chegar. Nós... Nestas questões não somos muitos, por isso não vou colocar aqui nenhum tempo de intervenção, apelando de qualquer das formas ao bom senso, à capacidade de síntese de todos, mas que creio que haverá espaço para que todos possam colocar aquilo que entenderem relativamente a estas várias questões. E não, para não perdermos mais tempo, passava então a palavra a Paulo Silva, da Comissão Sindical das Águas do Centro Litoral. Espero não ter dito errado.
Bom dia a todos. Eu peço desculpa, só queria salientar. Isto é a primeira vez que eu estou numa audiência deste ano. Realmente fiz o pedido da palavra, pensando eu que não era desta forma, mas ok. Mas já que está, também não vou agora deixar, se puder intervir. E já fica a minha intervenção. Ora bem, no seguimento daquilo que está a acontecer, daquilo que temos vindo a solicitar, juntamente através, nomeadamente no caso das águas do Centro Litoral, através do sindicato do Stali com o Joaquim Sousa e também com o José Martins, e agora, nomeadamente nesta audição, acho que é fundamental, sinceramente, olharmos um bocado para as empresas do Grupo Águas Portugal, nomeadamente falaria no âmbito das Águas Centro Litoral, sendo uma empresa também que foi uma empresa que teve a junção de três, digamos, a Simelis, as Águas Centro Litoral compôs a Simelis, Águas Mondego e Simbria. E, não obstante, queria só salientar um pequeno problema, relativamente que os outros serão certamente debatidos, que é o processo de reversão da Simbria, que ainda está para acontecer, que mais tarde ou mais cedo tem trazido algum desconforto aos trabalhadores, nomeadamente na situação de que não se fala mais nada. Ou seja, os trabalhadores estão a aguardar que esse processo seja, não diria consultado, mas que seja especificado aos ex-trabalhadores da Simbria e pedir ajuda a todos nesse sentido para que se começasse a despoletar também um processo de se perceber o que é que vai acontecer. Nomeadamente, isso acarreta depois todos os problemas que temos tido, dentro da empresa e dentro do grupo, que são aqueles que todos nós vamos debater aqui hoje, mas esse também será uma agravante para podermos prosseguir dentro do coletivo de trabalho, dentro dessas situações todas, mas é um processo que está pendente e eu queria deixar aqui bem claro que seria extremamente importante haver uma decisão relativamente a essa situação. Muito obrigado e peço.
Peço que desligues o microfone, porque senão depois isto vai começar a fazer interferências. Passo então a Nuno Sousa, do CIT Águas do Tejo Atlântico.
Bom dia a todos. Desde já quero agradecer a vossa disponibilidade de nos receberem, o apoio que têm dado ao longo destes largos meses em várias jornadas de luta também. Eu trago aqui também, além do problema das integrações de todos os trabalhadores, da desigualdade que existe entre vários trabalhadores oriundos de várias empresas diferentes, eu trago também aqui o que a senhora deputada Rita Rato questionou na altura o ministro do Ambiente. Foi logo em julho, teve uma reunião connosco em Alcântara e, relativamente a informações que lhe demos, a senhora deputada questionou o ministro em vários aspectos. A resposta que deram, além de satisfatória, é diferente da resposta que nos deram a nós numa reunião com a administração da Águas Tejo Atlântico. Eu consegui, do documento que me fizeram chegar, que é a resposta da chefe de gabinete do senhor ministro do Ambiente ao chefe de gabinete do senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, pegando nesse documento, conseguimos identificar vários aspectos que ou são falsos ou são um bocadinho menos verdadeiros. Deram uma resposta, presumo eu, que à senhora deputada Rita Rato, e a nós, em reunião com a administração, deram-nos outro tipo de respostas. A gente conseguiu identificar isso e queria fazer chegar também à mesa. O que está negrito é as respostas que os chefes de gabinete deram e presumo que fizeram chegar à senhora deputada. E depois há as situações que são diferentes das que nos foram relatadas a nós. Tirando essa parte que eu gostava de fazer, porque é importante dar seguimento a esse tipo de assuntos, como disse ao princípio, agradecer o vosso apoio. Continua a haver uma diferença muito grande entre vários trabalhadores da Águas Tejo Atlântico. Há um desinvestimento ao longo destes últimos anos gravante, cada vez maior, porque as coisas estão a chegar ao fim de vida útil. Cada vez há mais equipamentos parados. Tive o administrador há uns dias a falar connosco, o Sr. Eugênio Frazão, que disse que não gosta nada de ver vermelhos no quadro, mas é difícil, também nos foi transmitido a ele, que é difícil as coisas funcionarem sem pessoas. Há falta de pessoal, é tudo junto. Os nossos principais problemas são as desigualdades, são, como já foi dito em várias reuniões, são colegas que conseguem almoçar, entre aspas, com 4,77, há outros que conseguem almoçar com 6,41 e há outros que ainda conseguem almoçar com um bocadinho mais, que eu não tenho aqui, com 7 e qualquer coisa. Há subsídios de turno que não são pagos, tendo as pessoas a fazer rotação de turnos há anos seguidos já. Há o subsídio de transporte, que esse é o mais grave para mim, porque se há pessoas que conseguem apanhar transporte com 99€, há outras que conseguem com 56€. Mas infelizmente há aqueles que não têm direito a subsídio de transporte, porque as administrações ou os ministérios, ou seja, quem tomou as decisões, acha que não é preciso, que é um luxo. E há as horas de prevenção, que também não são iguais para todos. Nós temos prevenções elétricas e mecânicas, e para uns são de uma maneira, para outros são outra. Isso é estes quatro pontos são os pontos em que a Comissão Intersindical da Águas Tejo Atlântico já persisto nisto há uns meses, não nos vão dando respostas, ou as respostas que nos dão, que nos deram da última reunião foi que vão resolver, mas concretamente e passando ao papel e passando à prática não há. No meio disto tudo há casos gritantes de alterações de horários de trabalho fora da lei, há transporte de resíduos, principalmente aqui, pelo menos aqui em Lisboa, que isso é, tive conhecimento há uns dias, há transporte de resíduos sem guias, de um lado para o outro. Isto começa a ser um bocadinho, perdão-me a expressão, mas é um bocadinho a lei da selva, porque são ilhas e cada chefe de cada ilha defende uma coisa e acha que essa coisa está certo e faz, basicamente faz. Isto não melhorámos quando saímos para a EPAL, quando estivemos integrados na EPAL, embora a estrutura da EPAL pensasse de outra maneira, nessas pequenas ilhas ou no saneamento pelo menos acontecia isso, cada qual resolvia as coisas como queria, e agora que mudámos para a Águas Terras Atlântico, acho que estamos exatamente na mesma. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado pela intervenção. Passo então agora a palavra a José Martins, da Comissão de Trabalhadores da EPAL.
Ora, bom dia a todos, a quem não tive a oportunidade de cumprimentar. Agradecer também a possibilidade de nos deixarem vir aqui dizer o que se passa nas nossas empresas. E que, de facto, o Nuno Sousa já aflorou ali algumas coisas. E eu vou aprofundar e dizer outras situações novas. O que é que se tem vindo a verificar no Grupo Águas de Portugal, apesar de eu ser da Comissão de Trabalhadores da EPAL, mas enfim, tenho outro tipo de informações e, portanto, basicamente, a nível nacional, e aqui a Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do PCP é nacional, e, portanto, há que registar aqui o seguinte: tem havido um grande desinvestimento em todas as empresas do Grupo Águas de Portugal, tanto na EPAL, como na VT, como na ATA, como na Cimar Sul, como no Centro Litoral, como Douro e Paiva, como Trás-os-Montes, como Algarve. É copy-paste para o país todo. É só pôr, na linguagem técnica, pensos nos ativos, e esses ativos são tudo o que é ligado à exploração e à manutenção, coisas que precisavam de ser substituídas. É sempre empurrar para o ano é que é, para o ano é que é, para o ano é que é, e portanto os anos passam-se, enfim, os ativos, que é o que se chama, portanto, tudo o que seja bombas e condutas, etc., está tudo já para lá do limite do tempo de funcionamento, e as coisas acabam por, em vez de ter manutenção preventiva, depois acaba por haver a manutenção curativa, que é depois a substituição à força daquilo que podia ter sido evitado se tivesse havido as manutenções preventivas que deixaram de acontecer. E isto deixou de acontecer porquê? Não foi só com a vinda da Troika cá para Portugal, isto já é antes. Há sempre aquele apetência de mostrar, dos conselhos de administração destas empresas, mostrarem às Águas de Portugal que são muito bons e que dão muitos lucros. Mas esses lucros são feitos basicamente sobre duas situações, que é baixos salários e não aumentos salariais, ou o mínimo possível, até chegar à Troika, não é? Até 2010, inclusive, e falta de desinvestimentos, falta de investimento. Paralelamente a isso, gritante, a falta de admissões de trabalhadores, que é também comum a todas as empresas. Como é que eles têm estado a fazer, a colmatar isto? É empresas de trabalho temporário, que é um fenómeno recente, e já com este governo, portanto não foi do governo anterior, já com este governo. Com o governo anterior foi a recorrer cada vez mais àquilo que nós denominamos os FSEs, que é os fornecimentos de serviços externos. Ou seja, à medida que os trabalhadores rescindem os contratos, à medida que os trabalhadores se reformam, etc., este local de trabalho, este posto de trabalho, é preenchido com ou com um precário, com um temporário de uma empresa prestadora de serviços, ou então com um fornecimento de serviço externo através do empreiteiro e de um concurso. E, portanto, este é um bocado o cenário que se vive. E um dia, como nós dizemos lá ao Conselho de Administração, um dia a casa vai mesmo abaixo. A gente tantos pregos põe, tantos bocados de tábua para segurar o telhado, mas o telhado um dia vai cair. E é isto que vai acontecer. Pronto, por um lado, já falei também nas admissões, atualmente este governo fez uma coisa que é para aquele, quando a gente não tem nada que fazer, vai mais ir dormir. Isto existia uma empresa que se chamava Lisboa e Val do Tejo, essa empresa foi extinta e foi criada a Val do Tejo, só. Sendo que o L desapareceu e este L, que era de Lisboa, foi até onde foi criada a ATA, não é? Que é a empresa de Tejo Atlântico, e o restabelecimento com o mesmo nome da Cimar Sul. Portanto, estes trabalhadores, cerca de 400, saíram da EPAL, da LVT, e ficaram outros cerca de 380 trabalhadores na EPAL, que são cedidos, porque a empresa Val do Tejo, que apanha as quatro ex-empresas que já tinham sido extintas pelo governo anterior, que é as águas do Centro Alentejo, Norte Alentejo, Águas do Centro e Águas do Zezé de Coa, estas quatro ex-empresas que já tinham sido extintas para ser a Lisboa e Val do Tejo, agora são só a Val do Tejo. Esta empresa não tem trabalhadores, e estes trabalhadores estão cedidos à EPAL, portanto são trabalhadores da EPAL. Só que este governo fez o mesmo que o anterior. É, cada trabalhador está na EPAL, mas é com a realidade que tem. Portanto, não estão abrangidos pelo acordo de empresa da EPAL, e isso faz com que a decalagem que existe já hoje entre os trabalhadores da EPAL primitiva, que é assim que nós denominamos, com estes trabalhadores, cada vez é maior. Como vocês sabem, a Lei do Orçamento do Estado, já para este ano, já remeteu algumas matérias para a contratação coletiva das empresas que têm, e os trabalhadores, 600 trabalhadores da EPAL, já levaram as anuidades, já levaram 50% da evolução da carreira profissional. Em janeiro vão levar os outros 50%, e os trabalhadores, os outros trabalhadores que não têm AE, zero. Zero. E, portanto, lá está. E estes trabalhadores já, já traziam essa realidade, já ganhavam menos que os da EPAL com o AE, agora ainda ficaram pior. Agora ainda ficaram pior. Depois, a questão, e pelo aquilo que a gente sabe, não está previsto nenhum tipo de aumento salarial para a Lei do Orçamento do Estado de 2018. Isso é importante que o grupo parlamentar do PCP aperte com quem deve apertar nesse sentido, porque senão estes trabalhadores é mais um ano, que já começou em 2010, para 2018. Ou seja, 9 anos a ver passar os comboios. E, portanto, mais um ano sem levar rigorosamente nada. Eu só queria depois dar aqui mais uma nota, que é para o grupo parlamentar do PCP ter uma noção do que é a seca. Do que é a seca. A seca é mais uma evidência dos desinvestimentos. Isto não é uma coisa que acontece em 2017, não é uma coisa que aconteceu em 2016, não é uma coisa que acontece em 2015. E isto é um fenómeno que tende a agravar, não é? E isto é um bocado como os fogos. Isto tem que se tratar no inverno para não acontecer no verão. Para terem uma ideia, a EPAL gasta 30 mil euros dia a empresas privadas para transportar água que é da EPAL de um sítio para o outro. Ou seja, não é água, a água é da EPAL. Eles só vão buscar a um sistema de abastecimento e transportar para outro sistema. E neste momento ronda os 30 mil euros dia, o que equivale também que cada metro cúbico de água custa 5 euros. E isto não posso provar, isto que eu vou dizer não posso provar, mas... Agora, no período de seca, sim. Que numas zonas, o período de seca é...
Tem a há vários meses.
5, 6 meses, quase. A gente até que pensa que o seca é só julho e agosto, mas isto é de tal maneira... o desinvestimento foi de tal maneira grave, não é? Que os reservatórios são tão pequeninos e as elevatórias... E depois, por consequência, as hectares, qualquer coisinha não há, acaba-se rapidamente. E isto, não posso provar isto que vou dizer, mas tudo indica até que isto há aqui uma organização por trás nesta questão do transporte de água, porque as coisas acontecem, não sei, o Governo... quis fazer uns comboios de água do entroncamento para Viseu e é estranho que o Presidente da Câmara de Viseu não quer os caminhões, sabe-se lá porquê. E portanto isto é uma questão que vocês a nível pois, nacional e mais abrangente têm que se perceber, sendo que a CPE, uma empresa pública que vinha buscar água ou entroncamento a umas condutas da EPAL, que é uma empresa pública, também do setor empresarial do Estado, como é a CPI. Portanto, teria que haver aqui uma redução de custos. E o Presidente da Câmara de Viseu não quer. Isso foi, ele disse na televisão. Não quer, quer continuar os transportes rodoviários, privados. Pronto. Portanto, aqui a questão da falta de trabalhadores é gritante. Nós temos trabalhadores que quase casam com a EPAL, que é estar numa hectare sozinha, sai às 17, vai para casa, está de prevenção, todos os dias, o fim de semana está de prevenção e de férias continua de prevenção. Ou seja, só falta levar a cama e o resto da família... É tarde ceia, neste caso é tarde ceia, mas há outros coisas. Depois, giros com um único trabalhador a operar em espaços confinados, em espaços perigosos, onde não há sinais de telemóvel, pura e simplesmente, em que a lei diz que a equipa tem que ser no mínimo 2, pá, e o próprio Estado, que é o setor empresarial, não está a cumprir a própria lei, por falta de pessoal e não querer gastar dinheiro. Porque isto anda tudo a trabalhar para o baixamento do déficit, para entregar o dinheiro às Águas de Portugal, que por sua vez entrega à parte pública e por aí fora. E, portanto, mas isto um dia, conforme para terminar, isto, a gente está a remendar o telhado, mas um dia o telhado vai mesmo abaixo. Portanto, e é isto que a gente quer antecipar e agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP esta oportunidade que nos dá e que nos deu... de pôr aqui estas situações.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Passo então agora a palavra a Mário Matos, da FIA Quimetal.
Desde já, bom dia a todos também. Agradecer também a esta iniciativa do Grupo Parlamentar em nos receber aqui para que possamos divulgar e aqui também desmascarar aquilo que é o Grupo Águas de Portugal neste momento, que de facto controla todo este setor. Da avaliação que nós fazemos, o Orçamento de Estado, há coisas aqui que para nós continua tudo como antes, como dizia o Zé Martins, não? Ele já disse uma grande parte daquilo que eu também tinha aqui para pôr, mas em relação aos aumentos salariais vem ali mais uma mão cheia de nada, né? Esta questão da contratação coletiva é muito gira, mas só abrange neste setor uma minoria, se calhar nem 10% dos trabalhadores de todo o grupo abrange, né? Temos a EPAL, temos uma outra mais empresa que tenha um acordo, como a Águas Portimão, mas também já está fora da alçada, portanto, isto é quase ninguém. E isto tem que ser resolvido. Temos que resolver, e o grupo parlamentar do PCP, agora na especialidade, tem que tentar resolver isto com todas as forças, porque há trabalhadores que não vão ver. Há 9 anos a esta parte não vem qualquer aumento do seu salário. Acrescido a isto, temos as discriminações em coisas básicas como o subsídio de alimentação. Como é que é possível? Eu estar com o meu colega, estamos dois ao lado um do outro, a trabalhar, a fazer a mesma coisa, um tem 4,27 e outro tem 7 para a sua refeição. Isto é escabroso. Depois, uma outra situação que eu acho que nós e o grupo parlamentar, nós, organizações sindicais e o grupo parlamentar e os partidos na Assembleia da República, que mais estão do lado dos trabalhadores, devem de insistir muito, é esta questão da externalização dos serviços do Grupo Águas Portugal. Para vos dar um exemplo, é uma orientação do Grupo Águas Portugal externalizar tudo o que é serviços. É TARS, então, na Águas do Norte, é para serem todas externalizadas. Eu participo agora aí nas CABs do Ambiente, e algumas das justificações para que não se passasse trabalhadores para os quadros da empresa era que aquela ETAR ia ser externalizada. Ontem, inclusivamente, tive uma reunião com uma administração de uma empresa do grupo e esta administração opôs a isto e não externalizou os serviços. Fez um concurso público, vou dizer o nome da empresa, a Águas de Ouro e Paiva, abriu concurso público para a externalização. Quando veio os resultados e os orçamentos, ficava-lhe mais caro, em volta de 120 mil euros por mês, a externalização do contratar novos trabalhadores. E eles recusaram e não vão externalizar os serviços. Portanto, uma outra nota que saiu daquela reunião ontem é: há uma indicação clara do grupo de cima, da administração do grupo, para que qualquer todo este tipo de serviços seja externalizado e vindo assim emagrecendo tudo o que é o grupo de Águas Portugal, retirando todo o seu know-how e ao fim e ao cabo preparando de uma outra forma, não sendo o nome, não é tão chocante, se devemos logo privatizar, assim vai só externalizando, temos aqui estas empresas na mesma a fazer o trabalho, mas não estão a fazer mais nada que senão a privatizar. Isto é privatização. Chamem-lhe o que quiserem, mas isto é uma privatização. Onde temos trabalhadores, vai externalizando estes serviços, tem um ou outro que é da empresa, vê um na empresa de trabalho que externalizou, com um salário muito inferior àquele colega que lá está ao lado, quando estão exatamente a fazer o mesmo. E acho que nós temos que impedir isto. E esta externalização de serviços tem que ser metida, né, na opinião pública, e confrontar o ministro com isto. Né? Porque o ministro veio da Douro e Paiva. Foi administrador da Douro e Paiva. Se ele foi daqueles que foi opositores a tudo aquilo que se criou e com o antigo governo criou, então ele agora tem que inverter as coisas totalmente, não é só em parte, totalmente. Não é? Outra das coisas que nós no Orçamento de Estado queríamos e que achamos que tem que ser combatida e que tem que ser retirada dali é esta limitação da contratação de pessoal. O Zé já ali deu um toque sobre isto, a falta de pessoal, isto é gritante. Não é? Isto... Por cada 3 que sai, até aqui era 1. Agora há aqui uma melhoria, porque cada 3 que sai entram 2, está bem, mas o déficit fica lá. Né? As administrações, as empresas vêm-nos dizendo... Está no orçamento.
Está na administração pública.
Sim, na administração pública, setor empresarial. Está lá. Isto o que acontece é... Estes anos, há 9 anos, esta parte se tem vindo a reduzir pessoal. Se ainda continuamos a reduzir e não poder contratar, quer dizer, quem é que vai fazer o serviço? É um, como diz o Zé, é casa com a empresa. Qualquer dia vai a casa, agora ainda vai em regime de prevenção, mas vai. Mas há de haver um dia que já não vai, tem que vá para lá a mantinha ou o saco de cama e fica lá a pernoitar. Esta é, uma de algumas das questões que nós gostávamos de ver retratadas, umas delas no Orçamento de Estado, outras é mesmo esta questão da externalização de serviços, será mesmo para perguntas ao Governo, né, o porquê desta situação, quando esta empresa, se a coisa que não lhes falta é lucros. É resultados líquidos positivos, né? Lucros há ali. Nesta reunião da Douro e Paiva, a senhora administradora, o presidente da administração, dizia isto, está bem, havia a proposta para externalizar o serviço, é o serviço que dá o lucro, é ali dali que sai o lucro desta empresa, da extinguidora, é dali que sai os rendimentos, e esta é que nós vamos externalizar, né? Isto, o que é que estamos aqui a ver é mesmo arranjar a forma de chegar a uma altura, as empresas não têm qualquer forma de prosseguir, então vamos para a privatização, que é mais fácil. Isto não é o caminho. Pois, em relação aos precários, eu acho que uma vez por todos nós temos que denunciar esta questão dos pré-PEVAP, que não consigo, porque isto, pré-PAP, ok, porque isto é a maior vergonha que existe. Né? Isto é, nós estamos, eu sinto-me assim um bocado mal dentro daquela cabo, quando se tratam as pessoas da forma como se trata, como se está a falar de trabalhadores, como se estivesse a falar de mercadoria. Isto é uma coisa aberrante, no século XXI, como é que nós tratamos as coisas assim? E ainda porque, quer dizer, da análise que faço daquilo é, de todos, de todos, aqueles que mais estão do lado dos trabalhadores, que somos nós, os representantes dos trabalhadores, mas depois ainda apanhamos ali alguns com alguma sensibilidade para a questão. Agora, aquela senhora que está ali do ambiente, a sensibilidade dela é zero. Eu não sei se ela sabe onde é que se insere, qual é o ambiente que está, porque, sinceramente, acho que aqui o Partido também tem que, o Partido Comunista tem que pôr cobre a este tipo de situações. Estão identificados os casos, estão identificados quem são os trabalhadores, que são necessários, estão num posto de trabalho permanente e tem que se passar para um regime de contrato, para um contrato a termo permanente. Não tem que andar aqui agora a fazer uma seleção, tipo o bingo, jogamos à roleta, aparece 70 casos, agora jogamos à roleta, 36 saltam fora, vamos agora analisar os outros 34. Daqueles 34 saltam mais 17 fora e ficamos só com 17. Isto não é resolver coisa nenhuma, é manter tudo tal como está. É só uma lavagem, uma cosmética que se está a fazer. É disso.
Obrigado também pelos contributos. Dou então a palavra a Joaquim Sousa do CETAL.
Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que aqui os camaradas já deram aqui um grande contributo sobre isto. A água e o saneamento é muito mais que o Grupo Águas de Portugal, mas porque há empresas municipais, há serviços municipalizados que estão aí, que têm trabalhadores e, portanto, têm isto. Mas focando aqui no Grupo Águas de Portugal, eu acho que os trabalhadores deram um contributo e manifestaram o seu desacordo na ação de luta que desenvolveram na passada sexta-feira, por um lado, pela orientação política que o grupo tem levado e tem posto em prática, por outro, com as propostas que o Governo apresentou na lei do orçamento. E é por isso mesmo que os trabalhadores também, olhando para aquilo, dizem que é continuar mais do mesmo, a sacrificar os trabalhadores do setor empresarial do Estado, porque mesmo para, da forma que a lei do orçamento, as normas que lá e a proposta que lá está, mesmo para os trabalhadores com contratação coletiva, não vejo lá que seja possível que os trabalhadores e a estrutura representativa dos trabalhadores pode apresentar uma proposta de revisão da tabela salarial, mas é claro que a lei do orçamento proíbe as valorizações remuneratórias e, portanto, é altamente discriminatório a proposta e, por isso mesmo, dizia eu que no seguimento da ação do passado dia, na passada sexta-feira, vamos pedir... E aquilo que os trabalhadores decidiram foi pedir audiências a todos os grupos parlamentares, no sentido de que contribuam para que estes trabalhadores do setor empresarial do Estado e, em particular, do Grupo Águas de Portugal, não continuem a ser prejudicados e a pagar a fatura para a qual não contribuíram. E vale a pena referir porque este é um grupo que, entre 2011 e 2013, deu mais de 300 milhões de euros de lucro. É claro que aqui se enquadrava também os resíduos, que entretanto foram privatizados e não foram revertidos. Acho que é uma luta dos trabalhadores e da estrutura representativa dos trabalhadores também, a reversão da privatização dos resíduos, que contribuiu aqui, mais neste conjunto todo, com mais de 700 milhões de euros de lucro, o Grupo Águas de Portugal. E, portanto, e nós olhamos para isto, as notícias dão isto. É verdade que nos últimos 20 anos o país deu um salto qualitativo na área ambiental. Mas é verdade que nós hoje, e os trabalhadores prestam um serviço de alta qualidade, um serviço público de qualidade, e querem continuá-lo a prestar, mas olham para o universo disto, e os camaradas já aqui colocam, a discriminação é brutal entre trabalhadores do grupo, desde que há trabalhadores aqui que têm 90 euros mensais, por exemplo, do subsídio de transporte, e há outros que têm zero e fazem 40 a 70 quilómetros para sair da sua casa e ir para o local de trabalho, e vale a pena dizê-lo aqui, é que as etares e as etas estão em locais onde não há transportes públicos. Mas está aqui um caso, ele pode o colocar, há um trabalhador, eu tenho colocado isto, que está desde 2009 com o salário de 586 euros, tem dois filhos, um de 12 e outro de 14, e teve que meter férias, para quê? Para ter o dinheiro suficiente para comprar combustível para ir trabalhar. Porque na etar onde trabalha não há transportes públicos e ele tem que utilizar o transporte próprio. Isto para dizer que há trabalhadores no grupo que recebem 99 euros de subsídio de transporte e outros zero. Há a questão que já aqui foi colocada do subsídio de refeição entre os 4,77 até aos 7,07. Os trabalhadores da EPAL, tem um AE, tem um valor superior. E, portanto, há aqui uma discriminação brutal. Nos subsídios de turno, há trabalhadores que recebem que, no turno diurno, com folga semanal rotativa, recebem 8, e está na política remuneratória do grupo, não foi aplicada em todas as empresas do grupo, recebem 8,3%. E há outros que fazem rigorosamente a mesma coisa e recebem zero. E, portanto, são estas discriminações, foi isto, a uniformização dos direitos que têm unido aí os trabalhadores na defesa do aumento do salário, e aqui coloca-se o aumento do salário e a uniformização destes direitos, porque é a luta que temos travado. Pá, nisto, estamos barrado numa questão, nós, o STAL e a FECMETAL, que é a Comissão Negociadora Sindical com o grupo, apresentamos uma proposta desde 2009, de acordo coletivo de trabalho para uniformizar os direitos destes trabalhadores. E até hoje não demos passo nenhum. Mas estivemos em conciliação no Ministério do Trabalho, na DGERT. Hoje, com esta alteração política que houve em 2015, fomos, o grupo fez aqui, por pressão dos trabalhadores, uma alteração. Uma comissão começou a negociar diretamente connosco, mas os resultados têm sido muito... Eles têm andado a empurrar com a barriga para a frente, costuma dizer, e ainda não há resultados. Mas esta é uma linha de trabalho que nós temos que continuar. É claro que aqui a questão da privatização se coloca. Nós temos colocado a questão do aumento do salário, ou na uniformização dos direitos. Mais, é obrigatório, como os camaradas aqui disseram, eu estive aqui há dias a dar uma volta pelas águas públicas do Alentejo, e há anos que não era feito um euro de investimento. Hoje estão a ser feitos milhões, porque aquilo estava a cair de podre. Porque estava a cair de podre. E o problema aqui que se coloca é preciso fazer investimento e é preciso deixar contratar trabalhadores. Para que não aconteça o que aqui está a acontecer nesta proposta que o Mário colocava em relação a Águas do Norte. Já agora vale a pena dizer que mais de 21% dos trabalhadores da Águas do Norte são trabalhadores precários. São cerca de 160 trabalhadores precários na Águas do Norte. E é claro que eles têm uma proposta de externalizar serviços na região, no distrito de Vila Real, num conjunto de serviços que aí estão com algumas destas questões, e é claro que esta é uma batalha que os trabalhadores do grupo têm que travar, que todos temos que travar, e é isso que nós, com as audições, vamos pedir aos grupos parlamentares, a todos, e é claro que aqui, em particular ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, é claro que vamos ter que olhar para esta proposta de orçamento e dizer, desculpem lá, mas não é possível. Não é, os trabalhadores não aguentam mais. Mas isto para dizer que há alguns trabalhadores que hoje estão no limiar da pobreza, com o salário, trabalhando. Eu disse que este é um desafio. É claro que nós sabemos que temos consciência disso e por isso é que o grupo parlamentar do PCP tem a força que tem o número de deputados que tem, coloca as questões. Os trabalhadores têm estado a dar o seu contributo, que é a sua responsabilidade, de defender os seus direitos. Agora, e vão continuar a dar, e este é o desafio que temos pela frente. Portanto, mas neste sentido, era isto que eu queria deixar.
Muito obrigada, agradeço também. Neste momento não tenho mais nenhum pedido de uso da palavra, mas naturalmente o espaço está aberto. Sim, fazer chegar. Mas não tem problema nenhum. Mas peço só que te apresentes e que digas a organização.
Rui Pato, da Comissão Intersindical da EPAL. Eu gostaria então de ir um bocadinho atrás e fazer um bocadinho de história do grupo Águas Portugal. Portanto, saberão que o Grupo Águas Portugal já teve 50, 60, 70 empresas e ao longo dos últimos anos, com as aglutinações, tem vindo a reduzir, dividiu o saneamento, dividiu águas de consumo, mas o grupo sempre foi, escandalosamente para mim, e por isso é que eu regozijo muito por esta audição, porque finalmente... O setor das águas poderá ser ouvido de uma forma única, digamos assim, independentemente de todo. Ser uma empresa do setor empresarial do Estado, mas ser tida em conta na devida, a sua devida atenção. e não no seu conjunto. Porque o grupo tem problemas há muitos anos que se tem vindo a desenvolver e com graves prejuízos para o país, porque isto tem a ver com a organização dos sistemas das águas em Portugal, seja da água de consumo, seja do saneamento, e obviamente para os trabalhadores. Os trabalhadores é que sofrem todas estas consequências. O desinvestimento que está a ser feito desde há 10, 12 anos para cá, não é de hoje, o desinvestimento que está a ser feito tem sido paulatinamente no sentido de dar para o exterior, com o sentido da privatização. E isto começou claramente em 2001 com o Mariolino. Desde essa altura para cá, esse tem sido sempre, dos diversos governos e das diversas administrações, o sentido tem sido sempre esse, tentar privatizar o grupo. Foi, como vocês sabem, com a EGF, não é? E era para ser depois com o saneamento e com as empresas de abastecimento de água. E este é um obscurantismo que o grupo não se consegue lá entrar. Se vocês quiserem, forem hoje ao site das Águas de Portugal e tentarem saber quem é a administração da ADP Serviços, vocês não conseguem, não está lá. Se vocês quiserem saber quem é a administração da ADP Internacional, vocês vão ao site, não está lá. Se vocês quiserem um relatório e contas da ADP Serviços, não está lá. E, no entanto, aquilo tem administrações e tem trabalhadores. E ninguém consegue. Se conseguirem lá, se vocês conseguirem saber quantos trabalhadores a ADP tem, façam um favor de o dizer, que não se consegue. O relatório e contas da EPAL relativo ao ano passado, a 2006, tive a Comissão Intersindical da EPAL, que o pedir para que ele fosse publicado publicamente. Já o tinham entregue num documento à Comissão de Trabalhadores, mas publicá-lo no site da empresa, na intranet, não o publicaram. Publicaram ontem, na sexta-feira, na internet. Portanto, é para vocês verem o obscurantismo com que este grupo vive há muitos anos. E, ou seja, cada administração per si faz o que quer e lhe apetece de norte a sul do país. A EPAL, como sabem, tem um acordo de empresa cujo objetivo é aniquilarem, acabarem com ele. Como? Através de, ao longo dos anos, daquilo que tem que se vindo a fazer, que é a redução sistemática de trabalhadores sem os substituir. E aqueles que, como é que eles neste momento estão a substituir os trabalhadores da EPAL, que não é da área operacional, diga-se passagem, não são trabalhadores da área operacional, são sobretudo trabalhadores de quadros intermédios e quadros superiores. Que é os trabalhadores que têm vindo das outras empresas, das empresas que foram aglutinadas pela EPAL, não é? da atual Águas VT, né? Que eram, já vinham da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, e esses trabalhadores têm vindo a substituir, entre aspas, trabalhadores da EPAL. Mas não ficam com a AE da EPAL. Ficam naquilo que é uma coisa dúbia, que ninguém sabe o que é, nem eles próprios sabem, nem a própria administração sabe muito bem se eles são daqui, se eles são daquela, quem é que pertence. Ou seja, nós neste momento na EPAL temos trabalhadores que não são da EPAL a chefiarem trabalhadores da EPAL. Quer dizer, eles são todos da EPAL, mas não têm os mesmos direitos que os trabalhadores da EPAL. No entanto, chefiam os trabalhadores da EPAL. Ou seja, isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer, pelo menos na minha não me entra. Dizer o seguinte, agora entretanto, com esta alteração da lei do orçamento do Estado relativamente à EPAL, nós chegámos a ter quatro instrumentos regulatórios da nossa atividade. Tínhamos a lei do orçamento, tínhamos o Código do Trabalho, a lei do orçamento do Estado, consoante, não é? Consoante os anos, o regime de contrato de trabalho em funções públicas, o acordo de empresa e ainda há mais duas, que é aqueles trabalhadores que são os quadros, não é? Os quadros que têm chefias, têm hierarquias, que têm contratos individuais de trabalho. Por um lado estão no AE, por outro lado não estão do AE. Ou seja, para mim sempre fez grande confusão haver trabalhadores dentro da própria empresa que têm AE, mas que não têm AE porque o vencimento deles é completamente dísparo. Eu não sei se vocês têm noção, mas na EPAL há vencimentos de diretores de 6.500 euros e mais. E há uma, eu desculpem a minha expressão, mas é uma expressão que eu utilizo, enfim, é um bocado forte, mas eu costumo dizer que dentro da EPAL e dentro do grupo, porque falámos aqui de trabalhadores de 585 de vencimento, mas dá destas empresas de grupos, ainda há agora, há poucos meses, na águas do Tejo Atlântico, houve aumentos substantivos das chamadas hierarquias. De cento e tal, de 200 e 300 euros ou mais. 27 pessoas. 100% de aumento. Houve estas situações. E são situações de quadros a ganhar aos 4 e aos 5 mil euros. Enquanto têm trabalhadores a ganhar 585 com esta situação dos transportes, nem transportes têm. E dizer mais, que estes quadros que têm chefias têm carros. Uns que são os carros personalizados, em que vão para férias, vão para todo lado, andam os quilómetros, têm os quilómetros estão regulados, mas eles andam muito mais do que aquilo que está regulamentado, digamos assim, e nada acontece, não é? Enquanto os trabalhadores nem para casa têm transporte para lhes pagar. Ou então têm estes valores que aqui foram ditos e alguns não têm. Bom, e relativamente aos trabalhadores, não é? Estas situações que eu disse, Código de Trabalho, Lei do Orçamento de Estado, Regime de Contrato e Funções Públicas, Acordo de Empresa e os contratos individuais de trabalho, no grupo há aqueles que nada têm. Ou seja, que é a selva completa, não é? Porque é consoante as administrações das empresas. Cada uma é per si, cada caso é um caso, desde o Norte até a Águas do Algarve. E reparem que nós estamos aqui a falar num universo Águas do Centro, Águas de Vale do Tejo, EPAL, mas do resto das outras empresas a gente não sabe concretamente o que é que se lá anda a passar. A gente não sabe o que é que se passa nas águas do Douro e Paiva. A gente não sabe o que é que se passa nas águas do Algarve. Não temos informação, não temos conhecimento. Portanto, isto, quer dizer, isto é o velho paradigma da justiça. Que justiça é esta que nós temos no país? Não é? Isto é tudo a justiça. A justiça não é só os tribunais. É muito mais do que isto. Gostaria-vos de dizer ainda até uma situação caricata e para ver o que é isto do grupo, porque o grupo Águas Portugal, neste momento, é onde se... eu só um bocadinho voltando atrás, há relativamente a esta questão dos vencimentos absolutamente escandalosos que se passam entre os contratos individuais de trabalho e os demais trabalhadores. Como eu costumo dizer, e a palavra é forte, mas isto é como se fossem castas, não é? Temos aqui diversos patamares, não é? A palavra mais elegante é dizer patamares, mas para mim são castas, porque de facto é isto que se passa. É uns que ganham de 6 e 7 mil, e 7 mil euros, e 5 mil e 4 mil, e não pensem que são vencimentos de 4 mil e de 5 mil euros, que são vencimentos um ou outro. Não são. Não são. Até era muito interessante que... O grupo parlamentar tentasse saber, porque eles a nós, aos trabalhadores, à Comissão de Trabalhadores, em diversas alturas nós quisemos saber isso oficialmente, até pelo relatório de sustentabilidade, o chamado anexo A, que eles escondem, que é onde têm os vencimentos, nomeadamente, que eu acho que sempre nos esconderam isso à Comissão de Trabalhadores da EPAL, ilegalmente, não é? Saber os vencimentos, toda a gente, eles escondem isso, precisamente porque sabem o escândalo que é. não é? Estas situações. Ora, são, e isto é em todo o grupo. É em todo o grupo. Portanto, isto julgo que o grupo parlamentar do PCP devia se inteirar de toda esta situação ao pormenor do que é que se ali passa. Porque aquilo é pior do que o antigo IPE. Não é? É ali naquelas águas de Portugal, naquele edifício, que se... Epá, lá estou outra vez uma palavra forte, mas é onde se acoitam, não é? Uma série de gente. Uma série de gente. Eu vou-vos dizer, o caso da... nós tivemos uma administradora Nepal, ex-deputada, Maria Rosário Águas, que meteu a empresa Águas de Portugal em terminal, perdeu a ação em terminal e agora veio para a administradora da EPAL, atualmente é administradora da ADP Serviços e temos quase a certeza que é funcionária atualmente, entretanto a funcionária que era interessante saber se ela é de facto ou não pertence aos quadros da Águas de Portugal. Porque ela pertencia à Aquapor. E quando a Aquapor saiu do grupo Águas Portugal e tornou-se privatizada, porque era uma empresa que concorria aos sistemas em baixa e fazia concorrência aos privados, ela quis ir com a Aquapor. E na altura foram as administrações e a todos os trabalhadores que poderiam escolher para onde é que queriam. Se queriam ficar nas Águas Portugal, se queriam ir para a Aquapor. Ela foi para a Aquapor. Quando aquilo deu por torto na Aquapor, ela quis voltar para as Águas Portugal. E as Águas Portugal disseram que não. Não tinha feito a sua opção e que já não podia voltar. Ela meteu as Águas de Portugal em terminal para ser readmitida. Perdeu a ação em terminal. Até uma fulana destas vai para a administração da Águas de Portugal, vai para a administração das Águas da ADP Serviços, como está atualmente. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Bom. Relativamente à questão dos postos de trabalho e àquilo que está a fazer no grupo, de facto, há uns anos para cá, a externalização dos serviços tem sido a tónica do grupo. E nas águas, e na EPAL particularmente, que eu conheço, não é? Tem sido um escândalo. Isto é um escândalo. Neste momento, ainda ontem eu disse isto a dois administradores, numa reunião, é um escândalo que a maior extração de tratamento de águas deste país, neste momento, não tenha ninguém, sublinho, para fazer a manutenção de tudo aquilo que tem a ver com o tratamento em si da água, ou seja, os aparelhos mecânicos, do hipoclorito, dos cloros e disto tudo. Não tem. O trabalhador que lá tinha, o único trabalhador que lá tinha, tem uma doença oncológica, já não pode laborar naquela área. Tem apenas um eletricista. Estou a falar da ETA da Aceiceira. A ETA de Val da Pedra, que está a ser remodelada, cuja remodelação inicial era de 50 milhões, passou para 12 milhões, tem um trabalhador da área da manutenção. Em Vila Franca de Xira tem a parte da chamada adução, que é da reparação de condutas, tem mais três trabalhadores, um deles já foi sondado para de vez em quando se podia ir à Aceiceira fazer lá a manutenção. Isto é um escândalo o que está a passar dentro da EPAL. Relativamente aos trabalhadores, relativamente à falta de trabalhadores, à falta de mão de obra. Não existe. Mas mais. Quando nós, há uns anos atrás, dizíamos que a EPAL podia fazer formação para trabalhadores para o grupo, a EPAL tem uma academia, inventada por esta senhora, a academia, com todos os... E dá cursos, dá mestrados e para doutores e não sei o quê, inventada lá pela MRA, pela Maria Rosário Águas. Faz estes cursos, mas se nós quisermos um trabalhador para trabalhar em questões específicas, não é, da água, não temos. Já não existem, estes trabalhadores já não existem. Dentro da EPAL já não existem. E não existe escola. Não existe quem os ensine, digamos assim, a trabalhar com aquilo. No exterior também não existem. Porque as empresas que eram contratadas, umas ou outras, este é outro escândalo com os contratos e com os concursos, fazem tudo e mais alguma coisa para que os concursos não tenham provimento. Ou seja, que eles não se concretizem. O concurso da manutenção para toda a empresa da área mecânica e elétrica e adição, há 2 anos que não existe. Ele foi feito o concurso, mas claro que os preços foram tão baixos que o concorrente não consegue arranjar quem trabalhe para ele. Está um escândalo. Mas isto é feito propositado. Isto não é por acaso. Isto é uma filosofia. E com este José Sardinha, como Presidente das Águas de Portugal, não é? Que vinha já do anterior governo, não é? E que teve na reestruturação do grupo como ela é atual, com o Secretário de Estado, com o Carlos Martins, não é? O Carlos Martins depois foi mandado para o Algarve, mas depois veio outra vez agora para o governo como Secretário de Estado. Ele manteve-se na EPAL. Mas o fito deste indivíduo não é nem mais nem menos do que fazer aquilo que ele fez nas Águas do Oeste. Quer destruir a empresa. As Águas do Oeste é um escândalo como aquilo está. E a EPAL, neste momento, é que está a fazer a manutenção de todo aquilo. Mas para fazer a manutenção daquilo, está a negligenciar as suas próprias instalações. E não tem trabalhadores para isto. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo aquilo que está a passar. Eu até sugeri ao grupo parlamentar que pedisse uma visita urgente às instalações da Acessera, só para verem como é que está aquilo, mas irem lá abaixo, não é vir cá por cima fazer uma visita cá por cima toda, é verem como é que estão os equipamentos lá. E serem acompanhados pela Comissão de Trabalhadores e pela Comissão Intersindical. Isto é uma vergonha o que está a passar, isto é um escândalo de todo este grupo. E há pessoas que estão tentadas em destruir, para quê? Porque quando houver situações, estão a ver, é mais uma empresa pública, aquilo não funciona. Pois não funciona, pois não há de funcionar. E dizer-vos o seguinte, a EPAL de 2001 a 2016 teve como resultados após impostos, e por isso é que eu andava a pedir um relatório e contas e queria, porque era para ter estes dados, não falar de cor. De 2001 a 2016, após impostos, 504 milhões de euros de lucro, após impostos. E distribuiu a ADP 357, ou seja, 70,8%. A EPAL tem um património ali na Avenida da Liberdade, que tem um edifício que está abandonado, está emparedado, que dá para a rua. Como é que é? A rua que é o lar da Anunciada e nas ruas Portas de Santo Antão. Esse está emparedado já há uma série de anos. Tem o edifício chamado 18, que já teve meio desocupado, agora já está outra vez mais ocupado, porque já tem lá mais gente, porque quando foi, os trabalhadores foram para Alcântara, alguns foram para Alcântara, agora regressaram outra vez, quando foi outra vez a separação do saneamento com a parte da água. Voltaram outra vez para a EPAL, portanto aquele edifício, parte dele está a ser ocupado. E depois tem o edifício chamado SEDE, o edifício histórico, que é o 24. Bom, temos ali um património avaliado de mais ou menos 150 milhões de euros. De mais ou menos 150 milhões de euros. Bom, a EPAL tem instalações nos Olivais há muitos anos, tem instalações de Olivais e há estudos e há projetos para passar os principais serviços para os Olivais, para o chamado agora recinto do Parque das Nações, bom, que entra a Avenida Paulo e a Avenida Berlim. Este dinheiro podia ser perfeitamente canalizado, seja para os investimentos na EPAL, seja para os investimentos do próprio grupo. Porque estão ali edifícios que não servem para nada. Todas as sedes das grandes empresas estão a sair dali. Não é por acaso. Só a EPAL é que tem ali um edifício emparedado, tem outro semi-desocupado e tem outro que está ocupado, mas aquilo ainda agora se vão gastar mais não sei quantos mil a fazer reparações naqueles edifícios, quando aquilo podia ser como moeda de troca. Porque há aquela coisa, o edifício histórico, mas o edifício histórico até podem manter lá um primeiro andar, manter lá um restão, o que quiserem. Isto é gestão. Isto é gestão pura e dura. Isto não é privado, nem público, nem nada. Isto é gestão. Relativamente dizer-vos ainda o seguinte. O aqueduto Alviela é uma conduta, tem 140 anos. Bom, todos nós sabemos, parte dele já não está em exploração, desde Alcanena até Alcanhões, mais ou menos 15 quilómetros, sensivelmente, já não está em exploração. Bom, o demais ainda está, mas está completamente podre, porque aquilo tem 140 anos, não é? Já há estudos deles do aqueduto para o aqueduto Alviela, para a reabilitação do aqueduto Alviela, reabilitação, substituição, já vai, sei lá, em N estudos, há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos que não se resolve aquilo. Ou é por causa mais disto, ou é por causa mais daquilo, e agora apareceram mais umas novas teorias de Lisboa, que querem para Lisboa era para ser substituído, agora já é para ser abandonado por completo, por outras condições. Quer dizer, e continuamos neste ran-ran. Continuamos ali a gastar dinheiro. De qualquer maneira, é efetivo, digamos assim. Portanto, eu acho bem que o grupo parlamentar do PCP se focalize particularmente, não quero dizer que abandone os outros, mas particularmente com o Grupo Águas Portugal, e que tente sistematizar de uma forma tudo aquilo que já aqui foi dito, e de uma forma sistematizada perceba o que é que se passa com o Grupo Águas Portugal há muitos anos. Que isto, pois isto é um forrobadó. Um forrobadó, não é? Imagine-se o que é isto das contratações, e o que é as compras, e o que é isto, não é? Eu falei em 504 milhões de lucro após impostos. Vejam bem quanto é que isto movimenta, quantos milhões é que aqui estão. Aliás, isto é outro escândalo. Como é que uma empresa como a EPAL tem estes lucros todos? Há qualquer coisa aqui que não funciona. Ora, o que é que faz o preço da água? E arçar, e não só é. Devem estar todos a dormir, porque o que é que faz o preço da água? É os custos, não é? É os custos de produção, é os vencimentos e é a matéria-prima, certo? Três componentes. Mas como é que a EPAL consegue obter este ano 49,7 lucros após impostos? O preço da água está muito caro. Os salários estão muito baixos. Ou o investimento não é feito. Há qualquer coisa que não funciona. Há qualquer coisa que não está bem. É evidente que a EPAL gera, se me perguntarem assim, mas há outras regiões do país que não têm, que têm dificuldades e que é necessário, com certeza. E a EPAL gera lucros, gera mais-valias que podem ser distribuídas para o resto do país e para as outras empresas. Ok. Então, mas temos tantos problemas nas outras empresas? Para onde é que vai o dinheiro? Só lá em cima, ali nas Águas de Portugal, como é que chama aquilo? Na rua, onde está lá a sede, na Avenida República, com a Visconde Seabra, estão lá 320 pessoas. A fazer o quê? Não sei. As compras em grupo são uma desgraça. Os trabalhadores da EPAL e os do grupo, não sei, mas tiveram durante não sei quantos anos sem fardamentos, porque era para ser comprados em grupo, que era mais barato. Mas, entretanto, eles não chegavam. Quer dizer, é todo um manancial que ali anda, ADP Serviços. ADP Serviços, não é? Serviços não sei para quem. Enfim, se calhar ainda haveria aqui outras questões para acrescentar, mas acho que já me alonguei bastante, já fiz, acho que já fiz entender o que é que se passa ali dentro. Obrigado.
Muito bem, peço só que diga o seu nome.
É a Georgina Dias, da Comissão de Trabalhadores da EPAL. O Pato foi nosso camarada na Comissão de Trabalhadores, expôs aqui o que expôs de uma maneira geral, digo eu, é a opinião minha bem, mas teve aqui um ligeiro lapso, porque é verdade que a EPAL tem aquele património na Avenida da Liberdade e também é verdade que a administradora que ele mencionou, a doutora Maria Rosário Águas, quis vender aquilo e chegou a ter um negócio quase feito, não tivesse havido eleições e o PSD-CDS perdeu as eleições. E a administração mudou, com exceção do engenheiro Sardinha. E a Comissão de Trabalhadores não concordou com a venda e fez os possíveis e os impossíveis para aquele negócio não ser feito, porque tínhamos uma convicção certa. A EPAL vendia o património e ficava sem o património e sem o dinheiro, porque o dinheiro ia para as águas de Portugal e eles, para nos porem lá na chamada agora Oriente, lá na Expo, seriam quase numas instalações pré-fabricadas. Ficámos contentes pela administração mudar e por negócio não se ter efetivado, porque não vinha nenhuma mais-valia, nenhuma vantagem para os trabalhadores. Se realmente fosse bom para os trabalhadores, porque as instalações são velhas, estão em permanente manutenção e fica caro e nunca está bom, a Comissão dos Trabalhadores apoiaria de imediato essa iniciativa. Caso fosse para fazer um projeto com umas instalações novas lá no, na Expo, como os administradores há uns anos atrás preconizaram. Mas não era o caso desta administração. Portanto, quero deixar o esclarecimento que é verdade que a EPAL tem ali um património que até valerá mais que o número que o Pato avançou, mas que a Comissão de Trabalhadores particularmente concordará com o negócio se for para beneficiar os trabalhadores da EPAL e a EPAL e até o grupo. Mas estávamos convictos que não era o caso. E o PCP poderá fazer uma avaliação disto que eu estou a afirmar. Porque as águas de Portugal, como já vários intervenientes aqui disseram, são um poço que suga tudo quanto é dinheiro e lucro e que só dá para os amigos. Tem uma política de amiguismos que, apesar de mudar o governo, não mudou. Digo eu, Georgina Dias, nem a pau pelo que eu assisto, piorou. Criam-se lugar para os amigos à medida. Vai haver uma reestruturação, espero que o PCP possa acompanhar e os outros partidos também, para confirmar se é verdade ou não o que eu estou a dizer. Vão sair com certeza mais uma data de promoções, mas que serão essencialmente para os amigos. Neste momento, eu posso afirmar que as promoções, na generalidade, têm sido para as pessoas que têm o cartão do Partido Socialista. E tenho dito.
Não é problema nenhum, não temos nenhuma limitação. Por isso, esteja à vontade.
Pronto, então. Já te. Então, bom dia. Mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade por nos receber. É o seguinte, já aqui muita coisa foi dita, portanto, eu vou ser breve. Só queria dar ênfase a António Maurício, do CIT, e trabalho na ADTA, ou ATA. Já aqui muito foi dito, portanto, coisas mais específicas, eu vou me deter sobre duas coisas simples que eu acho que são fulcrais aqui na questão. Uma delas é a privatização. Portanto, eu ia apelar ao grupo parlamentar do PCP, nomeadamente o PCP, para alertar, e vou dar aqui um ênfase diferente à privatização, porque as pessoas em geral, o público em geral, não sabe, e até trabalhadores do grupo, quando eu abordo esse tema, eles não acreditam numa futura privatização do setor das águas. Portanto, há muita falta de, e há uma falha de informação na sociedade portuguesa quanto a esse aspecto. Portanto, é informar que um bem que é essencial ao ser humano, que um dia poderá ser privatizado. Uma pergunta mais direta que eu queria fazer ao Grupo Parlamentar do PCP é o que é que estão a pensar fazer para pressionar o Governo, nomeadamente o Ministro do Trabalho, para a reversão daquelas cláusulas danosas para todos nós que trabalhamos do Código do Trabalho. E é só. Obrigado.
Bom dia, o meu nome é Jorge Fael, do CETAL. Eu queria só colocar duas ou três notas. A primeira é, creio que a notícia é pública, as Águas de Portugal e o Governo anunciaram a contratação de um empréstimo junto do Banco Europeu de Investimentos na ordem dos 420 milhões de euros e a propaganda diz que vão ser criados diretos e indiretos 7.400 postos de trabalho nos últimos anos, declarações do Presidente do Grupo Águas de Portugal. Vão ser feitas ao longo dos próximos anos 1.000 intervenções na rede e, portanto, eu creio que quem está no terreno, obviamente, irá acompanhar com certeza estas intervenções. A questão que se coloca e que já aqui foi várias vezes referida é a da externalização e do outsourcing, de facto, destas intervenções, que provavelmente é isso que vai acontecer, ou seja, a descapitalização humana do grupo, que tem vindo a dar origem à externalização e à subcontratação de serviços. Isso é uma história que já vem desde há muitos anos. Eu lembro-me que o Pedro Serra, aliás, era um objetivo do grupo, não é? O Pedro Serra, que foi presidente do Grupo Águas de Portugal, já na altura dizia que um objetivo do grupo era chegar a praticamente metade no plano da subcontratação de serviços e que só não tinha conseguido ir mais longe, na altura ficou-se pelos 20%, só não tinha conseguido ir mais longe porque tinha havido a resistência por parte dos municípios e sobretudo das populações. Mas quanto a esta história da privatização, é que nós ouvimos falar da quinta alteração à lei da água que aprovou o princípio da não privatização da água, que se impõe imperativamente aos sistemas multimunicipais. Ou seja, em tese, hoje não é possível privatizar a gestão das empresas das águas de Portugal nem vender capital. Portanto, isto está na lei, impõe-se imperativamente aos sistemas multimunicipais. O que está a acontecer, de facto, é que a privatização está a ser feita por via da entrega da maior parte das atividades a empresas privadas. A outra nota que eu aqui queria deixar era sobre o papel do regulador. Um papel imperativo relativamente ao número de trabalhadores que as empresas devem ou não devem ter, não é explícito relativamente a impedimentos no plano da contratação de trabalhadores, mas aquilo que nós ouvíamos por parte dos trabalhadores é que de algumas empresas do Grupo Águas de Portugal é que os indicadores de avaliação de desempenho das entidades gestoras definidos por parte da ERSAR relativamente à gestão sustentável dos serviços, alguns dos indicadores têm que ver com a relação trabalhador número de utentes, número de quilómetros, das condutas, enfim. E aquilo que nós ouvíamos por parte dos trabalhadores, de alguns técnicos, nomeadamente, que reportavam à ERSAR estes indicadores, é que isto, conjugado com a política de pessoal, aquilo que resultava era uma pressão por parte das administrações no sentido de obter boas classificações na avaliação de desempenho dos indicadores da ERSAR, uma pressão para a não contratação de trabalhadores, eventualmente até para a redução do número de trabalhadores, no sentido de poder corresponder aos indicadores de avaliação de desempenho que estão definidos. E, portanto, aqui enfim, o regulador dirá que tem as costas largas, não é? Mas a verdade é que isto era utilizado por parte das administrações, das empresas, no sentido de dizer e transmitir a ideia, bem, nós não podemos contratar mais trabalhadores ou não podemos ter mais estagiários, enfim, não podemos recortar mais pessoal porque a ERSAR não deixa, porque os indicadores de avaliação de desempenho não o permitem. E, portanto, era olhar também para o papel do regulador, que nós sabemos, enfim, é um papel no sentido de estimular, né, estimular a mercantilização e o mercado da água, não tem outro papel que não seja esse. E, portanto, pedia também ao PCP que... Porque isto está a notar-se, não tanto, já se nota nas águas, mas está a notar-se, sobretudo, porque a regulação aqui, enfim, ainda não é tão incisiva como é, por exemplo, já na EGF, que foi privatizada. Portanto, aí aquilo que a gente ouve por parte das administrações é que o modelo regulatório de custos, de proveitos permitidos, não é? Há uma imposição, não é, por parte da ESSAR, dizer, bem, despesas pessoal, vocês não podem aumentar despesas pessoal. E, portanto, aquilo que as empresas aproveitam para transmitir é que estes constrangimentos impostos pela ESSAR servem, obviamente, para não aumentar salários, para não contratar trabalhadores. Muito obrigado mais uma vez.
Muito bem.
Se me permitissem, só queria acrescentar aqui, relativamente à minha primeira intervenção, aprofundar um pouco só a questão da Sinria. Uma vez que nós o que pedimos é celeridade nesse processo que está a arrastar-se há bastante tempo, e isso advém precisamente daquilo que todos os colegas disseram. Portanto, existe um conjunto de desigualdades, um conjunto que já foi aqui mencionado, que também se passa nas águas centro-litoral, e que mais incisivo foi para os trabalhadores da Sinria, uma vez que era uma, talvez, das mais antigas empresas do grupo, e das quais, de repente, fomos completamente absorvidos por duas empresas, e que se acrescentou, ficou numa, mas estamos completamente à deriva porque, repara, a administração, neste caso, a ADCL, é composta por uma empresa, por uma administradora da antiga Simlis, de um administrador que estava na antiga Águas Mondego, e a Aveiro, neste momento, não tem qualquer administração ou administrador que possa também corresponder ali um pouco nesse sentido. E ajudar um pouco aos trabalhadores da ICRIA. Portanto, nesse processo pedia ao Grupo Parlamentar que tivesse alguma celeridade ou alguma resposta para ver se o processo não arrasta, porque estamos neste impasse, desde que foi as reversões iniciais. Ora é 1 de janeiro, ora é 31 de julho, ora a ADRA agora não está, os EBFs estão todos feitos, ora o Ministro do Ambiente não se pronunciou. Portanto, andamos neste impasse e nada se resolve. Queria também só salientar aqui uma questão que acho que não foi ainda transmitida, que é a parte da formação dos trabalhadores da ADP, que eu acho que é fundamental e é uma questão que anda a acontecer, pelo menos nas águas centro-litoral. Existem trabalhadores, por exemplo, que não podem ter a comparticipação numa licenciatura, porque a justificação é que o regulamento da ADP não contempla licenciaturas, só contempla doutoramentos, mestrados. O que eu acho que não é bom, não é bom para o grupo. O que anda a acontecer no Grupo Águas Portugal, pelo menos nas águas centro-litoral, é que andam diretores a tirar MBAs, e existem trabalhadores que não podem tirar uma licenciatura, ou seja, poder podem, mas se os trabalhadores já não têm o vencimento suficiente para se autossustentarem, como é que podem pagar propinas? E o porquê que a ADP, ou porquê que neste caso o grupo, ou quem está à frente, não percebe que se calhar tem mais dificuldade um trabalhador que receba os tais 84 ou 600 ou 700 euros ou 9 anos do que se calhar um diretor ou um supervisor que ganhe 3 ou 4 mil, mas esse poderá ter acesso a um MBA, poderá ter acesso a mestrado. Existe até trabalhadores que têm já 2 ou 3 cursos tirados nesse âmbito. Portanto, acho que era importante também rever-se um pouco esse tipo de regulamento, porque é uma discrepância enorme. E isso é ressentido também nos trabalhadores, que acho que a formação é essencial a todos. Mesmo nos próprios MBAs atribuídos, pois há uma discrepância, há uns paga-se o transporte, outros paga-se o alojamento. Quer dizer, seria importante talvez verificar-se essa situação. E relativamente também à formação obrigatória por lei, ela não está a acontecer. Eu não sei o que é que se passa, não sei se as pessoas... se as administrações entendem, pelo menos na ADSL, que as pessoas estão todas muito bem informadas para os seus postos de trabalho, mas muita dela não está a acontecer de acordo com a lei, o que ainda é mais grave. Da parte de Aveiro, nós temos duas visões relativamente àquilo que também que foi dito, naquilo que sentimos também que acontece relativamente à ADP em Lisboa, portanto à própria administração. Acho que tem duas empresas ou duas áreas, que é o meu centro de dia, portanto, que é precisamente quando a maior parte dos administradores saem e depois ficam a aguardar que o governo mude e que isto mude, mas as políticas depois mantêm-se, entretanto ficam no centro do dia, que é aquilo que chamamos, pelo menos em Aveiro. Daí podemos estar descansados, futuramente teremos sempre um local para lá estar. E era só isso que eu queria. E agradecer também esta oportunidade.
Era só aqui complementar aqui duas notas. Uma destas, no seguimento do que o Paulo Silva, da Águas do Centro Litoral, colocou, que tem a ver com o quê? A ADRA, que é a empresa de Aveiro, Águas da região de Aveiro, é a única que é totalmente verticalizada. Distribui a água em alta e em baixa. Aqui há um estudo, nós sabemos porque na altura quando isto foi criado, e é claro que a CIRA tem dois estudos, ou está a trabalhar para aqui, para fazer a fusão no âmbito da CIRA, da água e do saneamento. E coloca-se aqui a questão da Cimeria. E como o presidente da CIRA é o presidente da Câmara de Aveiro, o Ribal Esteves, já foi ele que na altura, com quem nós negociamos na altura o acordo de cedência para o interesse público dos trabalhadores, e portanto essa é uma questão que está em cima da mesa. Estava em andamento dois, ou eles diziam que tinham dois estudos em andamento até à altura das eleições, depois houve as eleições, já passaram as eleições, o Ribal Esteves já é o presidente da CIRA, e portanto esse processo da verticalização, da integração do saneamento deve vir aí para cima. Pois há uma outra preocupação que tem a ver com o quê? Que com o desastre que foi esta coisa da fusão do anterior governo, do PSD e do CDS, a reversão daquilo que havia não foi completa, mas há aqui algumas preocupações, por exemplo, em relação a Águas de Trás-os-Montes, ou por outra, a saída de 9 municípios da região de Trás-os-Montes, da Águas do Norte, para fazer o quê? Vão para a CIM. Eles estão com estudos muito próximos de integrar isto, é a privatização, porque vão entregar aquilo, porque a CIM de Trás-os-Montes já em relação aos resíduos não gere, concessionou aquilo a resíduos do Nordeste, e portanto é a Foxa, que é uma empresa do grupo FCC, que é uma das grandes empresas de construção civil espanhola. E portanto o que eles querem integrar é a água e os resíduos. Isto é privatizar o serviço que ali vai acontecer. E, portanto, é uma das preocupações que nós temos, porque temos que sempre interligar aqui com o quê? Com esta questão depois da cedência por interesse público dos trabalhadores, a passagem dos trabalhadores dos municípios ou da empresa para umas outras. E, portanto, é uma preocupação que temos para acompanhar. Depois, uma que é uma questão central para nós também é a luta que tem a ver com isto, que tem a ver com o horário de trabalho, que é a redução do horário de trabalho. Nós temos na EPAL trabalhadores a fazerem 35 e outros a fazerem 40. E é claro que a batalha, mesmo neste processo de assistência para o interesse público, eles levam sempre para que tentar enganar os trabalhadores, e há depois aí algumas estruturas ditas sindicais que lhes fazem o frete. Assinam o acordo de cedência por interesse público para as 40 horas. Mas é um objetivo da redução do horário de trabalho para a criação também de postos de trabalho, e ao mesmo tempo uma preocupação que eu acho que aqui temos, que é os camaradas aqui colocaram, que é estas empresas de trabalho temporário. Nós aqui há dias, os camaradas estão aqui da Comissão Intersindical da ATA, fomos reunir à ETAR de Vila Franca. E estranho para isto, é que fomos lá abrir, e quem nos abriu a porta foi um trabalhador de uma empresa privada, da Luz Água. Portanto, quer dizer o quê? Que eles utilizam isto, está a ocupar um posto de trabalho permanente, que devia ser da Águas do Tejo Atlântico, é uma empresa privada. Mas ele teve na greve, que os trabalhadores fizeram no passado 14 meses, no passado 14, 14, dia 14 de agosto, e ele esteve connosco ali à porta da ETAR, e nisso há um conjunto deles que eu acho, para além daqueles trabalhadores precários que as empresas têm, há empresas de, prestação de serviços precários que estão a ocupar estes postos de trabalho. E que eu acho que nesse levantamento nós também devemos ter, para além deste prazo que está, que eu acho que é para um posto de trabalho permanente, é um vínculo efetivo. Ponto final, parágrafo. Disse, desculpem lá.
Pergunto se há mais intervenções, alguma questão queiram colocar. Então, não havendo, eu passava a palavra à Rita Rato, deputada do PCP.
Peço desculpa, só aqui uma pequena questão. Destas intervenções que aqui foram feitas, enfim, deste cardápio que aqui foi apresentado, qual vai ser a sequência que nós vamos ter conhecimento do seu desenvolvimento? Porque acho que é importante aquilo que aqui se passou, mas também é importante sabermos o que é que o grupo parlamentar ou o PCP, digamos assim, vão dar sequência a estas preocupações, a estas todas estas situações que foram aqui levantadas. Obrigado.
Queres? Então, Eduardo Vieira, ainda do PCP.
Então, bom dia e desculpa pelo atraso, mas uma questão que penso, presumo que não terá sido tratada, mas se foi, fica colocada na mesma, com mais alguma força, que é, para além do problema da ausência de contratação coletiva neste setor das águas, estes trabalhadores, que em alguns casos coexistem em empresas onde existem contratação proveniente da EPAL, com outras que não têm qualquer e que se está a negociar com os desenlaces que aqui foram postos, mas acresce uma situação que, no quadro do Orçamento de Estado e no quadro da intervenção da Assembleia da República, devia de ser regularizada com alguma força, que é a empresa tem e existe dentro da empresa um regulamento de carreiras que afetou o conjunto dos trabalhadores da ADP que vêem as suas carreiras e as suas progressões congeladas e agora neste processo de recuperação de rendimentos e direitos dos trabalhadores, o que está expresso e escrito é que se vai repor as carreiras dos trabalhadores que têm contratação coletiva. Mas estas empresas são propriedade pública do Estado, detidas por pessoa, tida como figura de gente bem. Se é gente bem, deveria implicitamente ser introduzida a alteração proposta pelo PCP em sede de orçamento, que estes trabalhadores têm direito a ver ser progredidas todas as suas carreiras nos mesmos e estritos limites que estão a ser dados aos outros trabalhadores que têm contratação coletiva. Porque aqui o agente em falta, aquele que está a violar a contratação coletiva, são diferentes governos, quer sejam eles do PS, quer sejam o que teve anteriormente do PS, do PSD e do CDS. E essa era uma questão oportuna e essencial em relação aos trabalhadores deste setor, e eram milhares de trabalhadores deste setor que veem as suas carreiras progredirem e veem os seus direitos serem efetivamente, minimamente repostos. E estamos a falar só de repor coisas que lhes foram roubadas, e são muitas centenas e muitos milhares de euros que isto existe. E esta é uma questão funda, que depende única e exclusivamente de quem tem a detenção do capital das empresas, e neste caso são empresas de capital público, inteiramente público, em alguns casos têm participação dos municípios. Bom, uma coisa que foi aqui posta, apesar de ter entrado, que é esta questão da ERSAR e do capital das empresas, tem a ver com uma outra questão, que é, no caso em que há empresas que têm capital público da administração central, do Estado português, e têm capital dos municípios, existe metido uma baia no sentido da privatização das empresas, é que a maioria do capital será sempre de posse da administração central do Estado. Qualquer alteração legislativa, qualquer alteração da correlação de forças que existe no país, tal como a anterior, o que levou foi a alienação das partes do capital das empresas a favor de grupos privados. Sabemos, e os trabalhadores do setor sabem melhor que ninguém, que grande parte dos municípios, independentemente do seu posicionamento político ou partidário, advogavam que deviam ter maioria no capital em sistemas que têm a ver diretamente com o funcionamento e a satisfação de necessidades, quer de caráter concelhio, quer de caráter regional. Essa era outra das questões que Esta é outra das baias que tem que ser alteradas, que depois permite um conjunto de questões complicadas. A última tem a ver com a ERSAR, que é, o Fael pôs aqui uma questão, que a ERSAR faz uma avaliação das empresas que lhe permite às empresas fazer pressão sobre os salários, os rendimentos dos trabalhadores e a admissão ou não admissão de trabalhadores. A mesma ERSAR, que no caso de uma das empresas, no caso dos resíduos, diz que ela tem esta opinião, mas quem decide sobre o funcionamento das empresas são o próprio capital. Portanto, digo eu que também não podia ser de outra forma. Também não podia ser de outra forma. Qualquer intromissão por parte da ERSAR em questões de natureza contratual e do direito e das relações de trabalho seria uma completa violação até do estatuto da própria empresa. Importava, porque esta era uma nota que vem com alguma frequência por parte de estruturas diversas dos trabalhadores, quer do STAL, quer do CIT, quer da FIEC e Metal, que também sobre isto se avaliasse no concreto e no efetivo de quais são as componentes e as funções que estão adstritas à ERSAR, que estão adstritas e a completa blindagem da sua intervenção no quadro das relações de trabalho. Ou seja, o que está na lei assim o fixa, não é suficientemente explícito e tem um tal espectro de abertura que permite a interpretações que ora servem uns, ora servem outros. Serve fundamentalmente às empresas para dizer que justificarem-se as suas decisões, às empresas e no caso ao Estado, as suas decisões de não aumentar os trabalhadores para... com a cobertura de que existem opiniões da ERSAR da avaliação do rendimento das empresas. E eu acho que ganhávamos alguma iniciativa por parte do PCP sobre isto, no sentido da clarificação deste aspecto. A última coisa que se prende ainda com isto, que é, neste quadro das águas e que se prende com situações de carência deste tipo, é o que efeitos a prazo isto tem sobre o conjunto dos trabalhadores. Os sucessivos problemas que são a manifestar sobre o sistema de abastecimento de água para consumo humano, o conjunto dos problemas que no imediato se vão colocar em relação aos trabalhadores. Acredito-me que hoje uma parte dos dirigentes que estão aqui e dos membros das estruturas não estejam em presença de elementos, mas aqui e ali vão-se sentindo pressões sobre os trabalhadores, sobre... problemas que se põem nesta área, que eu acho que a gente, num futuro muito próximo, vamos estar confrontados com eles e com pressões ilegítimas por parte das empresas a dizerem que vão ter que fazer um enormíssimo investimento em relação à rede e em relação a novas fontes de captação e que isso inibe qualquer investimento em cima dos vencimentos, dos direitos e das carreiras dos trabalhadores disso.
Então, agora sim, Rita Rato, deputada do PCP.
Bom dia a todos. Desde já dizer que acho que foi muito importante fazermos esta reunião, sobretudo porque nós também já tínhamos a oportunidade de ter reunido aqui no âmbito do Distrito de Lisboa com algumas organizações em julho, e portanto fazer esta reunião em novembro também nos permite fazer algum ponto de situação de matérias importantes que à data colocámos e que temos vindo a colocar, bem como ter também uma visão de enquadramento mais geral do setor que a Paula Santos e a minha camarada já colocou. Eu gostava de só tentar responder algumas questões que foram colocadas, em específico sobre matérias da área laboral. Primeiro, eu gostava de que eu acho que era importante que ficasse claro que se existem problemas no setor, problemas ao nível de desrespeito por direitos e outras matérias de desigualdades, existem porque até agora não houve vontade política para as resolver. Não existem porque quer as estruturas nunca as colocaram ou, da parte do PCP, esta matéria nunca foi colocada. Existem tratamentos desiguais, sempre em prejuízo para os trabalhadores, e exigem ao nível da garantia de um conjunto de direitos, porque nunca houve verdadeiramente vontade política para os resolver. E isto também torna mais evidente este governo que temos, que é um governo do PS, que tem uma opção de classe relativamente a estas matérias e que não deixa dúvidas nenhumas sobre a quem é que responde. E por isso, eu creio em primeiro lugar, e queria também valorizar a luta da passada sexta-feira, porque isso será determinante para todo o caminho que tem que ser feito, porque, como a Paula aqui bem disse, nós somos 15 deputados em 230, fazemos perguntas ao Governo, eles até nos respondem, muitas vezes, em contradição com aquilo que responde às estruturas e com aquilo que na prática acontece, e portanto isto só torna mais evidente que a intervenção do PCP, mais geral, e a intervenção do Grupo Parlamentar é um elemento de pressão e de contributo, mas que não invalida de todo aquilo que é determinante, que é a força da luta dos trabalhadores. Sobre o número de trabalhadores do setor empresarial do Estado, houve aqui uma intervenção de um amigo que colocou aqui, de sabermos ao certo o número de trabalhadores das águas. Eu gostava aqui de dizer que nós fizemos requerimentos ao Governo para saber o número de trabalhadores de todo o setor empresarial do Estado e ainda hoje estamos à espera dessas respostas, até para percebermos o âmbito da aplicação destas matérias, com as questões que foram aqui colocadas no âmbito da aplicação de normas do Orçamento de Estado que têm a ver com a questão do descongelamento das carreiras e outras matérias. Nós precisávamos de saber, com rigor, qual é o número de trabalhadores de todo o setor empresarial do Estado, e estou a dizer número de trabalhadores efetivos dos quadros, mas também número de trabalhadores temporários, e não sabemos ainda estes números. E, portanto, de facto, nós vamos continuar a insistir, como é óbvio, nessa matéria, porque também é um direito que temos, os grupos parlamentares têm um direito, assim como as estruturas têm um direito próprio que está consagrado na Constituição, os grupos parlamentares também têm esse direito de fazer estes requerimentos ao Governo, e vamos insistir neste sentido. Eu acho que o Governo também nunca nos deu esse número, também não foi por acaso, não é? Porque as contas e a forma como as normas nos orçamentos de Estado vêm escritas também vêm sustentadas em coisas, e nós temos de facto que insistir nisto, até porque estes números tornavam muito evidente aquilo que foi colocado sobre o processo de regularização de vínculos na administração pública. É que hoje existem milhares de trabalhadores na administração pública, neste setor e noutros, que respondem a necessidades permanentes, mas têm vínculos temporários, e são vínculos precários, e são empresas de trabalho temporário, são outsourcing, são contratos a termo certo, são um conjunto de serviços, e portanto nós entendemos mesmo que termos o número de trabalhadores e o número de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes é determinante. Nós neste processo entregámos propostas de alteração aqui relativamente à discussão da proposta de lei. A proposta de lei ainda não foi publicada. Nós propusemos que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes tivessem um vínculo efetivo, independentemente da fórmula. E o critério tem que ser o da necessidade permanente, que é o que também existe no Código de Trabalho, porque tudo o que são contratações precárias já está previsto na lei, aquilo que é uma necessidade sazonal, aquilo que é uma necessidade temporária. E, portanto, ainda mais, o Estado tem a obrigação de dar o exemplo nesta matéria. Em muitas destas questões, o PS, o PSD e o CDS não nos acompanharam. E, portanto, aquilo que resultou teve alguns elementos positivos. O que estava, por exemplo, na proposta de lei do PREFPAP era de que apenas podiam entregar o requerimento e ser abrangidos e avaliados os trabalhadores que tinham horário a tempo completo, e há trabalhadores que têm horário a tempo parcial. Claro que ninguém gosta de trabalhar a tempo parcial, porque também só ganha metade de um salário, não é? Se pudesse, estavam o tempo inteiro, e não o estão, não é por opção do trabalhador, é porque a contratação é feita nestes termos para fingir e para esconder o que é que os trabalhadores estão a responder a necessidades permanentes. Essa proposta foi aceita por intervenção do PCP, mas outras matérias não foram, e nós entendemos que o PREFPAP é um ponto de partida, é um ponto de chegada. E as estruturas e os trabalhadores têm, a partir do momento, independentemente da publicação da lei, a luta continua. Nós continuaremos na Assembleia da República a apresentar propostas nesse sentido, e os trabalhadores continuarão, porque tudo o que responde, tudo o que é a resposta a uma necessidade permanente com base num vínculo precário é uma ilegalidade. Ponto. E não há lei que possa sobrepor-se à Constituição da República Portuguesa. Portanto, nós apresentámos ainda, já nesta legislatura, uma proposta para impedir que, no âmbito da administração pública e do setor empresarial do Estado, fosse expressamente proibido o recurso a empresas de trabalho temporário, a outsourcings, a estágios, quando há necessidades de pessoal, por suprir nos mapas de pessoal. Esta proposta foi rejeitada com os votos do PS, o PS e do CDS. No âmbito deste processo do PREFPAP apresentámos propostas, nem todas as propostas do PCP foram aprovadas, e, portanto, continuaremos, porque, de facto, esta é uma questão fundamental, a questão da estabilidade do emprego, que é a estabilidade da vida e a estabilidade também dos direitos dos trabalhadores. Nós, por exemplo, relativamente ainda à questão que aqui foi colocada sobre o subsídio de alimentação, o subsídio de transporte e a prevenção, que o Governo nos respondeu a dizer que estas matérias estavam a ser revistas, e agora as estruturas nos dizem que não estão a ser revistas, é óbvio que nós vamos ter que agarrar nisto e vamos ter que confrontar novamente o Governo com isto, dizendo, muito bem, o Governo responde isto. mas nós ouvimos as estruturas e as estruturas responderam que quer relativamente ao subsídio de refeição, quer relativamente ao subsídio de transporte, quer outras matérias de prevenção de higiene e segurança no trabalho, isto não está a acontecer e, portanto, que medidas é que vai tomar? E, portanto, nesta matéria vamos ter necessariamente que continuar a insistir sobre isto. Nós, no âmbito do Orçamento de Estado e da discussão do Orçamento de Estado, aquilo que temos dito é que nós defendemos o direito à progressão e o direito ao descongelamento da carreira para todos os trabalhadores, independentemente do regime de carreira ser específico, independentemente de estar abrangido por acordo da empresa, independentemente. A progressão na carreira é um direito dos trabalhadores, ponto. E entendemos que deve acontecer para todos, sem limitações. E é essa a discussão que estamos a fazer e é nesse âmbito que estamos a trabalhar. Nós ainda esta manhã reunimos com outras estruturas no âmbito da administração pública que nos colocam também, que nos colocaram exemplos concretos de como é que a aplicação do artigo 19º do orçamento que prevê a questão do descongelamento levanta problemas ao nível dos direitos dos trabalhadores e do direito à progressão. Portanto, vamos continuar a insistir nisto porque nós não admitimos que não seja contabilizado o tempo de serviço dos trabalhadores, independentemente da decisão de fusão da empresa, todo tipo de coisas. As pessoas ocupam postos de trabalho, têm uma carreira constituída, os que não têm carreira têm que ser integrados na carreira e, portanto, relativamente a esta matéria, vamos continuar a insistir neste sentido. Mesmo para terminar, dizer que relativamente às 35 e às 40 horas, é uma matéria que temos colocado, nós defendemos por diversas vezes a aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores na administração pública, setor empresarial do Estado, independentemente do vínculo e mais. E temos uma proposta em discussão nesta casa, muitas das estruturas que aqui estão deram já parecer sobre ela, da garantia das 35 horas para o privado também. Porque passados mais de 100 anos do 1º de maio já é tempo de iniciar um caminho de colocar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos ao serviço da redução do horário de trabalho também no privado e, portanto, não colocamos isto, também colocámos nesse sentido, mas num processo legislativo das 35 horas e da reposição das 35 horas, propusemos que se aplicasse a todos, porque não entendemos que é inaceitável no mesmo serviço haver pessoas a fazer exatamente o mesmo trabalho com horários completamente diferentes. Só mesmo para terminar, relativamente às normas mais gravosas do Código de Trabalho, que foi uma pergunta que foi aqui colocada, não sei exatamente quais é que estão a falar, porque infelizmente hoje existem muitas normas gravosas no Código de Trabalho, se calhar são mais as gravosas do que as que não são, mas nós apresentámos já, e foi rejeitado, mas continuaremos a trabalhar neste sentido, a revogação do princípio da caducidade na contratação coletiva e a defesa da reposição do princípio do tratamento mais favorável. Esta proposta já foi apresentada pelo PCP, foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS, mas a CGTP tem uma petição na Assembleia da República com mais de 76 mil assinaturas neste âmbito e, portanto, vamos também aproveitar o momento em que a petição for discutida para voltar a insistir neste sentido. Entregámos recentemente a proposta para repor os valores da indenização por despedimento, por extinção do posto de trabalho e por não renovação do contrato de trabalho, também recentemente repondo não apenas os valores da indenização, mas as condições de pagamento da indenização, porque o que está hoje em vigor no Código de Trabalho é um limite máximo até 12 anos do pagamento da indenização, independentemente dos anos de serviço dos trabalhadores. Temos entregue uma proposta também para a reposição dos valores do trabalho noturno, do trabalho suplementar e do trabalho extraordinário, reposição nos valores em que estava, e estas propostas são propostas do Código do Trabalho, mas também do contrato de trabalho em funções públicas, e temos uma proposta da garantia do trabalho por turnos, que é uma proposta que queremos que, assim que termine o Orçamento de Estado, dar também relevo a este trabalho, porque é uma proposta do PCP, que prevê um conjunto de matérias no âmbito do trabalho por turnos, que prevê um regime especial de aposentação para estes trabalhadores, que sem perda de remuneração, que prevê a garantia de um subsídio de turno para todos, porque existe em matéria de contratação coletiva, mas não existe em todos os setores o subsídio de turno, a garantia de, quer ao nível do acompanhamento, os cuidados de saúde por parte destes trabalhadores tenham um conjunto de cuidados de saúde, acompanhamento médico e clínico muito superior ao dos outros trabalhadores, propostas relativamente à reposição do horário noturno a partir das 20 horas e não das 22 horas, como está no Código do Trabalho, e temos uma proposta para que os trabalhadores com 50 anos de idade possam, por opção, decidir acabar com o trabalho por turnos, desde que, sem que isso signifique uma perda de remuneração. Portanto, são matérias que temos um diploma que contou com um contributo também muito alargado do movimento sindical, até a partir de cadernos reivindicativos que foram entregues. Eu acho que até foi um caderno reivindicativo da FIEC e Metal neste âmbito que serviu de base também a esta reflexão do PCP. Portanto, vamos continuar também a trabalhar neste sentido. Sendo que nestas, como nas outras questões que coloquei relativamente ao Orçamento de Estado e outras, a realidade confronta-se sempre com o peso do PCP na Assembleia da República. Não é? Nós somos 15 em 230 e, portanto, é completamente diferente estar a discutir estas matérias. Mesmo imaginem, colocar novamente a questão que aqui foi colocada sobre o subsídio de refeição, sobre o subsídio de alimentação, aliás, sobre o subsídio de transporte e sobre outras matérias, colocar esta questão em julho, como a colocámos, porque as estruturas têm insistentemente colocado isto, ou colocar agora esta questão, porque na sexta-feira passada houve uma jornada de luta sobre isto, porque em agosto houve uma jornada de luta dos trabalhadores das águas do Atlântico e porque os trabalhadores não param. E, portanto, não são só os 15 deputados do PCP que, entre as várias coisas que fazem, se lembram também de fazer isto, mas é porque a força da luta e da razão dos trabalhadores também obriga a que esta matéria continue em cima da mesa. Portanto, nós continuaremos este trabalho e sabemos que em estreita ligação com estruturas será determinante para conseguir vitórias e ganhos por parte dos trabalhadores.
Ok. Passo então agora a palavra a João Frazão para concluir aqui a nossa audição.
Ora então, muito bom dia a todos. Eu queria começar por renovar o agradecimento da vossa participação aqui nesta nossa audição, que é de um valor absolutamente inexcedível para o nosso trabalho, para o conhecimento, para o aprofundamento do conhecimento que temos desta realidade. Nós acompanhamos o Grupo Águas de Portugal, como vocês sabem, a partir da nossa intervenção na Assembleia da República, mas também a partir da nossa ação política no conjunto com os comunistas que trabalham na empresa, mas esta sistematização, como dizia aqui o Rui Pato, esta sistematização que hoje aqui veio tem o interesse de nos fazer a atualização, portanto, o ponto sobre o momento que estamos a viver e sobre o conjunto de aspectos, portanto, a que precisamos dar respostas e procurar algumas iniciativas. Eu queria designadamente valorizar esta informação escrita a partir da resposta que o Governo nos dá a uma pergunta que nós fazemos. E este contraponto, porque está aqui o conjunto de elementos muito rigorosos que nos ajudam, vão nos ajudar até eventualmente a fazer novamente a pergunta. Epá, vocês dizem que é isto, mas a informação que temos é que é a contrária e, portanto, podemos voltar a fazer a pergunta, mesmo relativamente a estes aspectos da simetria, que são de maior pormenor e não foram hoje aqui, talvez tão, não ficaram para mim, pelo menos para mim, porque não estou próximo do problema, não ficaram tão claros. Se viesse alguma nota escrita, isto tinha muito interesse para o nosso trabalho aqui e no quadro da região, e esta audição servirá naturalmente para o partido, no quadro da Assembleia da República, prosseguir esta linha de questionamento ao Governo, seja por escrito, seja até eventualmente, estávamos aqui a conversar e eu não vos quero dizer, portanto, anunciar nada, mas uma das possibilidades que existe é chamarmos um ministro para ele se pronunciar sobre, portanto, a questão do Grupo Águas de Portugal. É uma possibilidade que temos, mas não está, não podemos excluir. Naturalmente, temos que insistir naquilo que já fizemos, seja com a lei, portanto, o projeto de lei a que já me referirei, que propõe o direito de todos os trabalhadores que estejam integrados na EPAL e nas empresas criadas no âmbito deste processo de terem direito a ser abrangidos pelo acordo de empresa da EPAL. mas também a partir agora do no quadro da discussão do Orçamento de Estado haverá também elementos que serão tidos em conta no quadro da nossa, intervenção. A semana passada fizemos aqui uma audiência com ORTs dos transportes públicos e nessa audição referi uma coisa que agora, portanto, volto a referir, porque tem características muito semelhantes, que é a de que os utentes, aqueles que recebem água em casa, admirar-se-iam se tivessem consciência ou se conhecessem as preocupações, o conhecimento e a intervenção que os trabalhadores têm em defesa não apenas dos seus próprios interesses, interesses legítimos e interesses que são essenciais para assegurar os interesses dos utentes, mas em defesa da segurança, neste caso da segurança alimentar, que é uma coisa, portanto, com uma importância da saúde pública, que é uma coisa, portanto, tem uma importância extraordinária. Porque, de facto, aquilo que aparece aqui é a referência aos problemas dos trabalhadores, mas é muito a incidência que isso tem no, nas condições de se serviço público, portanto, de um bem que é absolutamente essencial à vida. Houve aqui um outro registo que se aproximou de uma questão que é hoje central, que é, portanto, o quadro, o ambiente geral que visa pôr em causa o papel do Estado na sociedade portuguesa. A expressão "o Estado falhou", que hoje, portanto, voltou a ser puxada para cima e que hoje, portanto, está a partir, seja, portanto, do PSD e do CDS, que naturalmente, portanto, utilizam bastas vezes, mas hoje já não apenas do PSD e do CDS. Nós até ouvimos, portanto, outros partidos, aqui mesmo nesta casa, no plenário da Assembleia da República, portanto, pela voz de um deputado do Bloco de Esquerda, portanto, anunciar que o Estado falhou, portanto, a propósito dos incêndios deste verão, mas também, portanto, o Sr. Presidente da República, que, portanto, vai cavalgando nestas ondas entre beijinhos e abraços e afetos, portanto, também, portanto, vem pôr em causa, pôr em cima da mesa esta teoria, e o problema que está hoje, que é preciso responder, é que o Estado, de facto, não falhou. Não falhou nos incêndios e não está a falhar nas águas. Aquilo que está a falhar, aquilo que falhou nos incêndios e que está a falhar no setor das águas, como está a falhar no setor dos transportes, é uma política concreta, uma política de direita, que já leva quase 4 décadas de discussão no nosso país, com responsáveis concretos, primeiros ministros, ministros, portanto, neste caso, ministros do Ambiente, secretários de Estado, e até os sucessivos presidentes da República, que se mostram muito preocupados e compungidos com os problemas, portanto, com os quais são confrontados, mas depois, quando se chega, portanto, a assinar acordos internacionais, quando se chega, portanto, a falar dos compromissos, portanto, internacionais, seja no âmbito da União Económica e Monetária, seja no âmbito do Euro, seja no âmbito do Tratado de Lisboa, etc, 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 dizem logo que aí parou, porque nós temos os compromissos internacionais e esses são, temos que cumprir os compromissos internacionais, sabendo que cumprir os compromissos internacionais é igual a desinvestir nas empresas públicas, porque para, portanto, garantir, portanto, o dinheiro para a banca, para garantir o dinheiro para, portanto, pagar ao FMI, para garantir, portanto, o dinheiro, o déficit das contas públicas, portanto, a um valor, portanto, como este governo insiste agora relativamente ao Orçamento de Estado para 2018, isso é igual a desinvestir, portanto, é igual a não haver dinheiro para os investimentos que são centrais, que são essenciais para assegurar, assegurar portanto, os direitos dos trabalhadores e a segurança no serviço público. E, de facto, depois aparecem podíamos dizer uns mandaretes, podíamos dizer uns peões de brega que se prestam ao serviço de dar as justificações às empresas, portanto, seja a ERSAR, seja outros mecanismos que se prestam, portanto, a dar as justificações, portanto, às empresas para não aumentar salários, porque se as empresas quiserem, portanto, a ERSAR não proíbe. A ERSAR atribui ali umas categorias e umas classificações e tal, mas não proíbe, portanto, essas valorizações. Eu creio que as questões colocadas se enquadram num conjunto de quatro ou cinco aspectos que eu procurei sistematizar, e se bem entendi, há portanto, as questões que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores e, designadamente, tanto às questões da valorização salarial das carreiras, que a Rita Rato já se referiu. Há uma segunda linha de questões que se prendem, ainda na área dos trabalhadores, com o problema da contratação de trabalhadores para o conjunto das empresas, e, portanto, não há nenhuma que esteja, haverá algumas mais necessitadas que outras, mas o conjunto das empresas precisam de trabalhadores, e aqui uma coisa que foi referida tem uma importância muito significativa, que é a de que nós corremos o risco de se perder a memória das empresas, a capacidade, o saber fazer das empresas, porque, entretanto, os trabalhadores que sabem, os trabalhadores que conhecem, os trabalhadores que acumularam uma experiência notável, que não se aprende, e não é possível aprender em nenhuma faculdade de engenharia, em nenhuma instituição de ensino superior. É preciso 30, 40 anos para, portanto, ser capaz de lidar com problemas, com questões, com aspectos que às vezes até contradizem as coisas que se aprendem nos livros da escola, portanto, e há o risco, de facto, de se perder a memória, porque se não se integram trabalhadores que precisam de estar 3, 4, 5, 10 anos acompanhados por outros trabalhadores que têm essa experiência, para adquirirem essa experiência. Ou se integram trabalhadores que hoje está este, amanhã está o outro, no outro dia vem o outro, hoje, portanto, faz águas, amanhã, portanto, vai fazer esgotos, e no outro dia muda de setor, portanto, e vai conduzir um táxi. É evidente, portanto, que assim, o risco, portanto, de se perder a memória coletiva, portanto, destas empresas é muito grande. E há ainda, dentro deste conjunto de questões dos trabalhadores, o problema do combate à precariedade diretamente, portanto, a partir das empresas, também aqui foi referido, e combate, portanto, a esta à precariedade a partir da externalização dos serviços, portanto, que também é sinónimo, portanto, de precariedade. Há depois, portanto, três outras questões, portanto, que é mais de diríamos assim, da família das empresas, digamos. Em primeiro lugar, toda a política de investimentos que é necessária para assegurar o funcionamento tanto das estruturas, tanto das empresas, das ETAs, das ETAs, tanto, todo este funcionamento, todos os investimentos que são necessários e que podem obrigar a determinado momento, a partir, tanto, de uma avaliação mais fina, que naturalmente também estamos a acompanhar, a exigência de uma intervenção de emergência em algumas das estruturas que existem, e essa é uma matéria que estamos a acompanhar. As questões que têm que ver com a determinação na aplicação do Orçamento do Estado, porque, como se sabe, isto hoje não apareceu aqui muito, mas apareceu na semana passada na outra audição, nós temos o Orçamento do Estado e depois temos o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que é um orçamento ao lado do orçamento e que às vezes e que determina em larga medida mais, portanto, do que as próprias normas do orçamento, e temos esta grande questão que está, aliás, na origem do conjunto das medidas, das iniciativas, das dinâmicas, das diretivas, quer portanto, do Governo, quer das empresas, que é portanto, o perigo da privatização do setor, das empresas do setor. É isso que está na cabeça, portanto, é isso que está nos objetivos portanto, daqueles que determinam portanto, as políticas e que às vezes até estão acima dos governantes, portanto, os senhores do capital que sabem que o setor das águas é mais apetecível do que o petróleo e, portanto, a prazo é aqui que está portanto, o grande negócio, a par portanto, dos negócios da saúde, portanto, a par dos negócios da educação, portanto, temos aqui o bife do lombo, como o secretário-geral do PCP costuma dizer, o bife do lombo portanto, a que o capital se quer habituar. Nós temos colocado, deram-se avanços portanto, no quadro desta nova fase da vida política nacional, a este respeito, não são os avanços portanto, que precisaríamos, portanto, não são os avanços ainda que precisaríamos, há ainda portanto, limitações muito significativas, mas creio que é que há passos portanto, que são positivos a este respeito. Como já referi, portanto, o PCP entregou na Assembleia da República o projeto de lei, por acaso que agora não está aqui o número, mas creio que é o 577 de 2017, portanto, que determina a aplicação do acordo de empresa da EPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do Decreto-Lei 34/17, que aguarda agendamento para debate. Esta é para nós uma questão de fundo, uma questão de princípio, portanto, os exemplos que aqui foram dados e que têm que se vêem nos subsídios de refeição, portanto, nos subsídios de turno, no subsídio de transporte, são absolutamente escandalosos, porque é absolutamente incompreensível, inaceitável, irracional que haja dois trabalhadores que entram à mesma hora, no mesmo serviço, apertam os mesmos parafusos ou mexem nos mesmos botões, vão para casa à mesma hora, depois há um que, como vocês disseram, almoça por 4 euros e o outro que pode almoçar por 6 euros e tal, ou há um que pode vir de autocarro e o outro tem que vir a pé porque não tem subsídio de transporte. Isto é absolutamente, absolutamente irracional, não tem de facto nenhuma justificação. Nós não temos, portanto, como vocês imaginam, nenhuma garantia de que o nosso projeto de lei portanto, veja. Tenha sucesso, não temos nenhuma garantia, portanto a Rita já referiu, nós nunca tivemos nenhumas ilusões quanto à natureza de classe, aos objetivos e aos principais aliados do Partido Socialista, portanto neste processo que estamos a viver, fazemos portanto, a nossa parte e a nossa intervenção. Há toda a intervenção que vamos agora, portanto, que estamos a desenvolver no quadro da especialidade do ponto de vista do Orçamento do Estado. Nós sabemos que aquilo que marca este Orçamento do Estado são dois elementos centrais contraditórios. O primeiro é o da limitação, é um orçamento limitado, exatamente como limitada é toda a ação deste Governo, porque o PS não se quer desamarrar dos tais constrangimentos externos e internos que condicionam o desenvolvimento do país. porque o PS não se quer desamarrar dos seus compromissos de classe que ficam tão óbvios, tão evidentes, quando tanto propusemos na Assembleia, como a Rita Rato já referiu, tanto, tanto o fim da caducidade da contratação coletiva ou tanto a reposição do princípio do tratamento mais favorável. E o PS, portanto, votou ao lado do PSD e do CDS contra estas alterações, que até se pode dizer que, do ponto de vista do déficit, não tinham qualquer impacto. Portanto, aliás, se tinham impacto, era impacto positivo, porque isso significava mais rendimentos e significava mais impostos, assim como, portanto, estamos na batalha pelo aumento do salário mínimo nacional para 600 euros, já em janeiro de 2018, e o PS também portanto, está com dificuldades em desamarrar-se, portanto, das opções do capital, portanto, do patronato nesta matéria, sendo que, como temos dito várias vezes, aumentar o salário mínimo nacional para 600 euros significa um aumento de receita para a Segurança Social de 150 milhões de euros, quando, portanto, está exatamente no centro do debate, portanto, as questões da sustentabilidade da segurança social. Há aspectos que temos que continuar a prosseguir, porque disso, há esta limitação do orçamento, e o outro traço que marca o orçamento é, apesar de tudo, os avanços. Por um lado, a consolidação de aspectos que vinham de trás, e não é pouco importante que se consigam consolidar todos os aspectos que vêm de trás, porque, como os 4 anos do governo do PSD e CDS mostraram, não há direitos garantidos para sempre, mas também, como estes 2 anos de governo do Partido Socialista, portanto, com esta correlação de forças na Assembleia da República, também mostra. Também não há direitos perdidos para sempre, e, portanto, cá estamos na luta para assegurar o prosseguimento do rumo de reposição, defesa e conquista de direitos. Por fim, eu queria sublinhar um aspecto que a Rita Rato já sinalizou. Nós sabemos, portanto, sabemos quais são os condicionamentos e as amarras que tolhem o Partido Socialista e o Governo, sabemos qual é a força do PCP na Assembleia da República, portanto, qual é a força que pomos, que podemos pôr, que estamos em condições de pôr no compromisso primeiro que temos, que é com os trabalhadores, com o povo e com o país. Sabemos também que aquilo que há de terminar, já agora neste Orçamento de Estado, mas para diante, portanto, na discussão portanto, no quadro da contratação coletiva, portanto, pela valorização salarial, portanto, por mais direitos, portanto, pela reposição de todos os direitos, aquilo que vai contar, portanto, é a luta dos trabalhadores, e por isso não queríamos também daqui saudar a luta que portanto, os trabalhadores do Grupo ADP realizaram no dia 10 de novembro, no seguimento de um conjunto de outras ações que têm vindo a ser realizadas, e sinalizar que consideramos que a luta do próximo dia 18 de novembro, convocada pela CGTP, é um importantíssimo momento, um elemento central para dar o sinal ao Governo da disposição, da disponibilidade dos trabalhadores, de assegurar o prosseguimento deste rumo de reposição de rendimentos e direitos.
Bom, mais uma vez resta-me naturalmente agradecer. Creio que damos por concluída esta nossa reunião, mas eu creio que a partir daqui abrimos para a frente, como o meu camarada já aqui colocou, agora um conjunto de linhas de trabalho e de intervenção que irão ao encontro naturalmente dos objetivos na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa dos serviços públicos. É essa a intervenção por parte do PCP, agora continuará na Assembleia da República, mas também a outros níveis.